Bom dia, eu sou Pedro Marim, editor de opinião de Ópera Mundi e editor-chefe da revista Ópera. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Em todas as invenções reais que são as nações, os romances sempre cumpriram um papel fundamental. Martim Fierro, de José Hernandes, ajudou tanto a traduzir quanto a inventar a Argentina, por exemplo. Assim como fez García Márquez e 100 Anos de Solidão, em relação à Colômbia e à América Latina como um todo, ou Manuel Scorza, que em Bom Dia para os Defuntos conta a formação do Peru, tendo a cerca que delimita a propriedade da terra como personagem principal. No Brasil, não é diferente. Grandes romances tentaram também arquitetar e deduzir o país. Aqui, no entanto, esbarraram em grandes dificuldades. Por um lado, a longa permanência do analfabetismo, completo ou funcional, e todos os problemas da produção de arquivos, da leitura e da literatura que disso decorrem. Por outro, a longa permanência da escravidão e do racismo, abertos ou velados, que vetaram ao negro brasileiro não só a posição do leitor, não só de escritor, mas também o restringiu até como tema. É o Brasil onde os negros foi negada a leitura e a escrita, um Brasil onde os negros foram e são maioria, que a escritora Ana Maria Gonçalves busca inventar e traduzir em Um Defeito de Cor, livro lançado em 2006. Vencedor do prêmio Casa das Américas em 2007 e transformado em enredo de carnaval neste 2024, Um Defeito de Cor conta a história do Brasil a partir da vida de Kendé, personagem inspirada na líder revolucionária Luísa Mainha, organizadora da Revolta dos Malês e da Sabinada. Sequestrada do reino de Daomé, ela é escravizada na Bahia e vive o século XIX. Kendé então consegue se alforriar já adulta e retorna ao seu país de origem. Mais velha, refaz a travessia do Atlântico, dessa vez em busca de um filho perdido. Para falar de seu livro, de literatura e raça, do Brasil e mais, Ópera Mundi recebe hoje Ana Maria Gonçalves. Mineira de Ibiá, nasceu em 1970, publicitária de formação com vários anos de atuação em São Paulo, em 2002 se mudou para Itaparica, na Bahia, e publicou seu livro de estreia, Ao Lado e à Margem do que Sentes por Mim. Os 5 anos seguintes passou trabalhando no que se tornou sua obra-prima, o já citado Um Defeito de Cor. Fique aqui conosco, nós conversaremos com ela logo após a vinheta. Bom dia, Ana. Um prazer estar te recebendo aqui no 20 Minutos. Seja bem-vinda.
Bom dia, Pedro. Um prazer conversar com você aqui. Obrigada pelo
Obrigado.
convite.
Imagina, obrigado nós. Ana, você nasceu em Minas, foi trabalhar em São Paulo, passou acho que 19 anos, né, em São Paulo trabalhando, e acaba se tornando escritora, ou ao menos escritora profissional, na Bahia, né? No prólogo do livro, de Um Defeito de Cor, você fala um pouco sobre a saída para a Bahia, esse convite para a Bahia que você recebeu, né? Eu queria que você falasse um pouco disso, da importância da Bahia, por que que a Bahia é especial, né? Por que que a Bahia é única no Brasil, mas também um pouco da sua trajetória anterior, né? Quer dizer, como você
Tá.
faz essa.
A Bahia para mim Oi, Pedro, eu não tô conseguindo, não
Bom.
estava conseguindo te ver. Eu não sei se a gente estava. Enfim,
Agora
vamos.
voltou. A gente
Voltou.
travou um pouquinho, mas voltou.
Tá. Então, eu nasci no interior de Minas, né? Mas aos 9 anos de idade eu vim morar no interior de São Paulo e vim para São Paulo fazer faculdade. Eu sou formada em publicidade e acabei começando a minha carreira aqui. E trabalhei 13 anos na área e o dia que eu quis, assim, eu estava procurando alguma outra coisa para fazer, a publicidade não estava mais me satisfazendo. E aí uma amiga me chamou para ajudá-la a escrever um roteiro sobre locais em São Paulo, onde a comunidade latina se encontrava para conversar, comer, dançar, né, enfim. E aí eu comecei a fazer pesquisa para ajudá-la e numa livraria, um livro do Jorge Amado literalmente pulou da prateleira nas minhas mãos, assim, era o Guia das Ruas e Mistérios da Bahia de Todos os Santos, né? E tem um prólogo lindo que chama Convite, né? Que o Jorge Amado fala, né? Venha, moça, venha para a Bahia, eu serei teu guia e vou te mostrar o que há de belo, enfim. E aí eu falei, eu acho que ele está falando comigo, né? E lá no meio desse prólogo, ele fala, precisa de que algum jovem historiador baiano venha contar a história dos escravos, dos escravizados malês, da rebelião malê, né? E eu nunca tinha falado dessa...
Opa, acho que travou de novo, Ana. Ela já vai voltar, eu suponho.
Oi.
Oi, agora você voltou.
Eu acho que a internet está instável aqui, desculpa.
Imagina, você estava falando justamente desse convite do para que um historiador baiano, né, precisa de um novo historiador baiano para recontar a história dos malês.
Da rebelião malê, né? Eu falei, olha, eu não sou nem jovem, nem historiadora, nem baiana, mas é uma história que me interessa, porque é a história do Brasil que a gente nunca tinha ouvido contar ainda, né? A gente estuda, sei lá, todas aquelas guerras de Constantinopla, guerra de Peloponeso, mas essas rebeliões escravas que aconteciam aqui e que são muito mais importantes, né, que foram muito mais importantes e mais definidoras para a história do país, a gente não estuda. Então, o livro nasceu da minha curiosidade de entender um pouco melhor, né? Primeiro, eu acho que me entender como mulher negra no país, né? Eu sou, né, filha de mãe negra e de pai branco, né? Essa mestiçagem em que muitas vezes eu falava, eu sou negra, as pessoas viravam para mim e falavam, não, você é clarinha, você não precisa falar isso, você não é, enfim, né? Então, ou seja, era um momento ali na minha vida em que eu precisava entender essa história, precisava entender de onde eu venho, precisava entender de onde é que a gente passou, o que as minhas ancestrais e os meus ancestrais viveram para que eu pudesse chegar até aqui. Né? E essa história estava na Bahia, né? Através dessa provocação que o Jorge Amado faz sobre a rebelião malê. Né? Então... eu fui para. Primeiro, eu me mudei para a Ilha de Taparica, né? E depois para Salvador, que foi onde eu realizei a pesquisa para escrever o livro.
Na introdução aqui desse programa, eu falei um pouco dessa formação e dessa compreensão da nação a partir dos grandes romances, né? Ou seja, a partir da ficção, né? E o caso da Luísa Maim, que inspira a principal personagem do livro, a Kendê, nesse sentido, bastante paradigmático, né? Porque você relata até em várias entrevistas que não há material sobre ela, né? Não há arquivo sobre ela, a não ser o que Luiz Gama, que teria sido seu filho, produziu, né? E no próprio prólogo do livro, você explora um pouco essa relação entre ficção e arquivo, um pouco, quando você conta ali uma, uma história, né, que no fim é uma história ficcional, mas de você encontrando arquivos que contavam aquela história que você vai contar para o leitor, né? Também fazendo ao leitor o seu convite, né? Você acha que o sucesso do livro se dá por conta disso? Quer dizer, por conseguir, por meio da ficção, contar partes da história do Brasil que foram apagadas, queimadas, perdidas, não escritas? E também se você acha que, talvez como em outros lugares do mundo, né? Mas se há partes dessa história do Brasil que realmente só a ficção vai alcançar daqui para frente.
Eu acho que a história em si, né, é uma parte da ficção, né? Ou seja, tudo que você vai relatar, né, você vai relatar acrescentando coisas ali que você entendeu a partir do teu ponto de vista, né? Que você viu a partir do teu ponto de vista. O sucesso do livro, assim, é difícil dizer, porque ao longo desses... Está fazendo 18 anos agora, em maio, né, da publicação dele, né? E uma coisa assim, que eu entendi é que não existe um defeito de cor único, né? Existe quantos livros, quantos são os seus leitores, né? As pessoas vão ler o livro e vão achar que o livro é sobre algo que elas alcançam, né? No sentido de... É de acordo com a experiência de vida delas, é de acordo do momento em que elas estão lendo o livro, é de acordo com o contexto que elas têm, daquela que elas já trazem com elas, daquela sobre o que a história está contando, né? Então, assim, eu acho que talvez seja isso, o livro encontrar dentro das pessoas eco de coisas que elas queriam saber e não tinham encontrado ainda, né? Eu digo que eu gosto muito de parafrasear a Toni Morrison, né, que uma das minhas escritoras assim, preferidas. A Toni falava que ela escrevia os livros que ela queria ter lido e não encontrou, né? Então, O Defeito de Cor é um livro que eu queria ter lido, eu não encontrei, né? E exatamente por conta até dessa ideia que a gente tem, né, de que não existem documentos da escravidão, né, que os documentos foram queimados pelo Rui Barbosa, né? Rui Barbosa queimou os documentos que indicavam posse, né, dos escravizados, porque quando acabou a escravidão, os donos, né, os ex-donos de escravo, queriam processar o Estado para que o Estado os remunerasse pela perda de bens que eles tiveram, né, ao terem que liberar as pessoas escravizadas por eles, né. E eu gosto muito de trabalhar com a questão do corpo-documento, né. Então, ali no prólogo, né, o que eu faço, né, ao dizer ali que eu encontrei alguns determinados manuscritos, né, essa visão pode ser tida como que esses manuscritos, por exemplo, são esses corpos negros, né? Eu chego num lugar com meu corpo negro, com a minha pele, isso qualquer negro, qualquer pessoa negra em qualquer país que tenha sido tocado pela escravidão do lado de cá ou do lado de lá do Atlântico, né? É um corpo documento, é um corpo que conta uma história, é um corpo que, por si só, vai fazer com que as pessoas, por mais que as pessoas digam, ah, eu não enxergo cor, eu não vejo cor, enfim, eu não acredito absolutamente em nada disso, né? A não ser que seja daltônica, mas, ou seja, esses documentos são esses corpos, né? Uma das coisas que todo mundo me diz, ou seja, a pergunta de sempre, né, mas Luísa Mainha realmente existiu, né? É alguém, é uma figura histórica ou é uma figura da imaginação, né? O que eu digo, o livro, eu comecei a escrevê-lo a partir de três relatos do Luiz Gama, né? O poeta, advogado, abolicionista. Ele escreve sobre essa mãe, né? Ele fala, onde ele dá algumas características físicas da mãe, né? Algumas características psicológicas de como ela é, né? E aí eu digo, né? Por que a gente acha, ou seja, ao ouvi-lo ou ao lê-lo, né, falar sobre essa mãe, né? Por que a gente duvida da existência dela ainda? Né? Porque a gente está acostumado a duvidar da palavra, da existência, ou mesmo desse corpo documento das pessoas negras no Brasil. Né? Ou seja, eu não tenho por que desacreditar, né? Quando o próprio filho fala, minha mãe existiu, a minha mãe é essa, né? A minha mãe é assim. É, então, não tem como, né? Então, ou seja, esses documentos, nesse momento, são esses corpos, e é a palavra de um homem negro da qual eu não tenho por que duvidar.
É interessante, porque ainda nesse tema, uma parte fundamental da própria revolta dos malês é o fato deles serem alfabetizados, né, de poderem ler e escrever, e de escreverem em árabe, né, quer dizer, quem lia árabe no Brasil Império? Só eles, né? Talvez eu acho que isso explique, em alguma medida, tanto a contundência quanto a capacidade de organização da revolta dos malês, que provavelmente foi a maior revolta escrava do Brasil, né? Como é que você vê essa questão da alfabetização no Brasil, tanto do ponto de vista político, quer dizer, o que teria sido o Brasil se a alfabetização tivesse chegado à população negra antes, né? Mas também do ponto de vista de arquivo. E, além disso, eu também queria que você falasse um pouco do contrário, porque você acabou de falar dessa coisa da desconfiança, né? Porque o Brasil, ao mesmo tempo em que não deu as letras para a maior parte da sua população por muito tempo, e particularmente para a população negra, por conta da questão da escravidão e etc., ele também nunca abraçou a oralidade, né? Se a gente pensar no Brasil real e no Brasil oficial, o Brasil oficial nunca abraçou a oralidade e ao Brasil real foi negada as letras, né? Como é que você vê isso assim? Pensando justamente que você se joga para tratar de Luísa Maim, de Revolta dos Malês, dessa história não escrita, né?
Ou seja, como é que eu digo? É uma história orquestrada, né? Exatamente para que a gente não tenha como contar com a devida e perfeita contribuição dessa grande parte da população negra, né, que realmente fez o que é o Brasil hoje, né? Existiam leis, né, que proibiam as pessoas negras de serem alfabetizadas, inclusive punindo os donos que deixassem que os seus escravizados fossem alfabetizados, né? Mas é interessante a gente pensar que, por exemplo, os escravizados muçulmanos, né, principalmente os das etnias Hauçá, Afon, Ewê, né, que vinham ali daquela região do Daomé para cá no Brasil, e que aqui no livro eu chamo de muçulmins, que era como eram chamados, né, naquela época, né, eram, primeiro, né, todos os escravizados que vinham para cá eram poliglotas. Eles falavam, no mínimo, a própria língua e outras, ou seja, a África era dividida linguisticamente e não por, ou seja, essa linha que a gente conhece dos países da divisão da África, agora foi um acordo dos países europeus já no século XX, né? Ou seja, essa divisão. Então, a África, ela era toda dividida linguisticamente. Então, as pessoas que vinham para cá falavam no mínimo três, quatro línguas, né? Então, eram poliglotas. E, ao chegar aqui, se encontravam escravizadas de pessoas que mal sabiam falar a própria língua, né? Não era, ou seja, eram as pessoas brancas que não eram alfabetizadas e não as pessoas negras, né? Não, e esses escravizados, os malês, né, os muçulmins, na verdade, eles vinham para cá, até eles eram chamados imali, né, é uma corruptela de o professor, né? Então, eles vinham para ensinar os filhos das pessoas brancas, né, a ler, a escrever. Eles tinham grande noção de direito, né, pelo comércio árabe que passava ali no norte da África já desde o século XIV, XV, né? Então, enfim. Então, eles tinham grande conhecimento de geografia, de história, de relações comerciais, de relações políticas, né, relações linguísticas ali no, de onde, das regiões de onde eles moravam, né? E a rebelião Malê, ela foi importante, né? Ela foi debelada antes que ela realmente acontecesse, né? Mas eu acredito que ela foi um grande marco de divisão para a história do Brasil. Exatamente porque as pessoas brancas começaram a entender a complexidade do indivíduo que elas achavam que eram pessoas rasas, né? Que eram burras, que não sabiam pensar, que não sabiam escrever. Ou seja, isso era uma dos constructos da imagem da pessoa que poderia ser escravizada, né? Então, o que se fez ali foi o que hoje a Sueli Carneiro chama de epistemologia, né? Ou seja, apagamento de um conhecimento, apagamento de uma memória, apagamento de uma história, né? Que se continua até hoje, não só no momento em que a gente nega um ensino de qualidade, né? Se você pensar na destruição do ensino público no Brasil, tem um livro bem interessante do Jerry Dávila, eu acho que é Diploma de Brancura, né, que conta a construção da década de 30, da 1930, 1940, né, que conta, ou seja, primeiro a construção, o branqueamento, né, e o apagamento da história dos negros dentro da educação brasileira. Né, porque eu me lembro exatamente quando a gente estava começando a discutir cotas, as pessoas diziam, por que vocês não pedem ensino de qualidade? Por que não cede? Por que não pede uma escola pública de qualidade? Gente, a gente está pedindo isso e pedindo para poder frequentá-la desde quando existia escravidão no Brasil ainda. Né? É a classe média branca brasileira que nunca quis apostar, exatamente como um sistema de diferenciação, ao poder pagar por uma escola particular. Né, abandonando a construção da escola pública. Né? E se você pensar que, por exemplo, até a década de 30 e década de 40, quando a gente teve a formação, ou seja, a construção das escolas normais no Brasil, quando ali começou a se formar principalmente professoras brancas, né, para que atuassem no ensino público brasileiro, né, os professores das escolas públicas brasileiras eram negros e mulatos, né? Houve ali também, com o advento das normalistas, né, dessas professoras, né, era ali também tirar emprego das pessoas negras e as pessoas mulatas que atuavam no ensino público brasileiro, né? Então é um apagamento orquestrado, né? É uma construção para que a gente continue ainda tendo um certo tipo de controle que se dá a partir do não acesso pleno à educação, a cultura, né, das pessoas negras desse país. Vem de lá, continua, né, e eu não, ou seja, a gente precisa ser mais proativo para que isso mude nos dias de hoje.
Ana, além do, obviamente, do ofício de escrever e reescrever, né, você reescreveu o livro várias vezes, inclusive você conta isso, né, um trabalho, aquela coisa... Eu me identifico um pouco obsessiva, assim, né? Mas teve também o trabalho de pesquisa, né? Porque, embora seja um trabalho de ficção, poderia se dizer até que é um romance histórico, né? Eu acho que a Ana teve mais um probleminha, mas ela deve retornar já com a internet dela. A propósito, eu vou fazer um convite aqui para todos e todas, para que mandem perguntas pelo Superchat e o Super Sticker. Na medida do possível, a gente vai repassar elas para Ana Maria Gonçalves, nossa entrevistada hoje. Vou aproveitar também fazer... Oi, Ana, tudo bem?
Oi, aqui de volta.
Sem problemas, fique tranquila. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho de pesquisa, né, para o livro, porque, evidentemente, tem a parte de criação, né, você passou 5 anos trabalhando no livro e me parece que 2 anos só em pesquisa, né?
Foi 2 anos em que eu só li, né? Eu achei que era importante tentar a imersão naquele contexto histórico, na histórica, para que eu pudesse falar sobre ela. Né? Então, foram 2 anos de pesquisa, 1 ano de escrita e 19... Desculpa, mais 2 anos de reescrita, né, dando 5 anos ao todo. Aí, e que eu gosto de dizer que eu sou uma reescritora, né, mais do que uma escritora. Assim, eu entendi que para mim, o processo de reescrita é um processo... É um processo que realmente me dá muito mais prazer, assim, de me entender, né? Que é aquele momento em que... Ou seja, a primeira escrita é uma escrita de você tirar a história de dentro de você, né? Tirar, ou seja, escrever aos borbotões, assim, a história que eu quero contar, né? E depois, o processo de reescrever é o processo em que realmente você sente ali o teu ofício, né? Que é quando você acha a palavra correta que você quer dizer, quando você acha a métrica da frase, né? Em que você consegue um parágrafo harmonioso, né? Que você consegue... Então, assim, eu acho que, para mim, é uma das coisas que eu mais gosto de fazer e é um dos processos mais importantes, né? Tanto que eu digo assim, que as pessoas que elas tenham, quando, né, como é que quem está começando a escrever, eu falei, tenha calma com o processo, né? Escrever é muito diferente de publicar, né? E a maioria das pessoas tem muita pressa para publicar, né? Quer publicar, quero ter o livro publicado, enfim, eu acho que esse processo de escrever é muito mais importante para o escritor do que a publicação em si.
E você falou já também em mais de uma entrevista que você escreve, antes de tudo, para sua mãe, né? Inclusive que ela também é a primeira leitora que olha suas coisas, lê suas coisas, e também que foi ela quem te influenciou para se tornar leitora, né? Para ler. Eu queria que você falasse um pouco disso, claro, no que você se sentir confortável, né, com essa dessa sua relação com a sua mãe, pensando também que a obra trata da relação de uma mãe com um filho, e, acima de tudo, dessa sua formação como leitora, que eu imagino que se dê ali na infância, na adolescência, como é que foi esse caminho?
Tá. Eu tenho a sorte de ter tido uma mãe leitora, né? Minha mãe lê, assim... Ou seja, desde que eu me entendo por gente, o livro é quase uma extensão da minha mãe ou da minha relação com ela, assim. Porque eu venho de uma cidade muito pequena no interior de Minas, né? Na época que eu nasci lá, devia ter o quê?
Opa, tivemos mais um probleminha de conexão com a Ana Maria Gonçalves. Eu vou aproveitar, então, para fazer o comercial aqui de Operamundi. Eu queria pedir a contribuição financeira de vocês para a Operamundi. Há 6 formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura solidária em nosso site, operamundi.com.br/apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. A terceira e a quarta é contribuindo agora mesmo com o Superchat ou o Super Sticker. A quinta é através da ferramenta Valeu Demais, quando assistirem aos nossos programas gravados. E a sexta é através do Pix. A nossa chave é apoie@operamundi.com.br. O jornalismo de Operamundi, comprometido em colocar a verdade acima de tudo, depende do apoio de seus leitores e espectadores para se manter e desenvolver. Escolha uma das formas de contribuição e fortaleça a imprensa independente. E faço também um convite especial para que mandem perguntas, né, por Superchat ou Super Sticker, perguntas, comentários para Ana Maria Gonçalves, que nós vamos compartilhar com ela. Oi, Ana.
Eita, tá difícil hoje, desculpa, gente, não tem como prever.
Fique tranquila. Você estava falando dessa relação da sua mãe e a frase específica era: a gente nasceu, vivia numa cidade muito pequena, né, do interior de Minas.
Tá. O vendedor de livro passava lá uma vez por mês, né? Não tinha uma livraria, tinha uma biblioteca pública só. E a minha mãe era costureira, né? Então eu lembro assim, tipo, uma semana antes do vendedor passar, minha mãe varar à noite costurando para poder entregar costura, para ter mais dinheiro para comprar livro que durasse até o mês seguinte para a gente, quando ele voltaria, né? E assim, desde muito cedo, lembro da minha mãe varrendo a casa com um livro na mão, vassoura na outra, mexendo panela com o livro na mão e vassoura na outra, e a gente... Às vezes falava com ela e ela estava lendo, ela, ao invés de responder, respondia com o que lia, né? Então, eu acho que isso também ajudou muito a estimular a minha imaginação, porque ela, começava a ler no meio de um diálogo, no meio de uma história, e a gente tinha que tentar preencher, né, o contexto em que estava aquilo que ela começava a ler ali para a gente, né? Então, assim, a minha mãe, eu digo que a gente não, geralmente não tem que meio que escrever a história que nos contenta, né? Que é para a gente mesmo. Mas a minha mãe é minha leitora ideal até hoje, assim, né? Aquela leitora que eu confio, né? É alguém que eu digo que não vai me deixar passar vergonha em público, né? Se o texto está ruim, ela vai dizer. Se o texto está bom, ela vai elogiar, né? E alguém que eu confio exatamente porque eu sei o tanto que ela já leu, né? O tanto que é uma leitora muito eclética, né? Eu me formei lendo de absolutamente tudo. Eu li o que tinha, né? Não dava para você escolher, ah, agora eu vou ler esse. Ou seja, eu lembro que, assim, uma das minhas grandes alegrias e quase uma emancipação, assim, foi quando eu pude começar a escolher meus próprios livros naquela revista da Círculo do Livro, né? Que tinha e vinha ali um catálogo. Então, eu lembro que eu ficava, às vezes, semanas escolhendo ali o que eu tinha, que eu ia ver, né? E eu acho que isso também forma a leitora que gosta de livro grosso, né? Como é o Defeito de Cor, por exemplo, né? Porque era livro que passava... eu demorava mais tempo para ler, né? Então, assim, a gente tinha esse grande fetiche por livros mais grossos, assim, vem dessa época, né? E até hoje, assim, eu escrevo com certeza, se não agrada a minha mãe, eu não vai para frente, não publico.
Eu vou até chamar uma pergunta de um telespectador aqui que mandou o superchat, eu agradeço a todos que mandaram. O Arnando Milione, ele diz, o livro de Ana Maria Gonçalves é um dos melhores que li nos últimos anos. Eu gostaria de saber dela como ela teve a ideia de inserir no livro dela os personagens de Saramago, Baltazar e Bilimunda, do livro Memorial do Convento.
Eu gosto de ter essas brincadeirinhas, não sei se pode chamar assim, dentro do processo de construção do livro, né? Ali tem vários personagens, ou seja, criados por mim, personagens históricos que existiram, como o caso Tiradentes, né? José Maria de Macedo, eles aparecem como personagens ali do livro, e personagens também de outros autores, né? que de certa maneira conversavam com a história, né? Como é o caso do Memorial do Convento do Saramago, como tem ali também personagens do Vivo Povo Brasileiro, do João Baldo, como é o caso do Aleto Ferreira, né? E tem alguns outros personagens de outros livros também que eu achava que conversavam legal com essa história, né? Eu acho que o que me deu liberdade para fazer isso assim foi o processo de construção, né? De construção principalmente da vida da personagem principal, que é a Kendé, né? Ela, que é a representação da Luísa Maim, né? A Kendé, ela exatamente por não ter ali esses documentos, né, sobre a vida dela, assim, o que eu fiz foi procurar mulheres, né, ou seja, sobre a vida, escrever sobre a vida de mulheres que viveram mais ou menos no mesmo período, né, e no mesmo lugar onde a Luísa Maim possa ter vivido, né? Essas dicas eu peguei do próprio Luiz Gama, né? Nessa a carta autobiográfica que ele escreve para esse amigo, ele diz, né, a minha mãe, eu procurei a minha mãe durante nessa época, nesses lugares, e então eu fui procurar nesses lugares também, né, onde ele diz que foi atrás da mãe. Então, a personagem principal, eu acho que a vida dela é formada por pequenos acontecimentos, né, na vida de pelo menos umas outras 400 mulheres, né? É uma grande coxa de retalho de uma possibilidade de existência, de uma existência possível, né, naqueles lugares, naquele contexto, para aquela mulher, né? Então, eu acho que ao começar já a construir construir essa personagem, me deu liberdade também para dialogar, né, com outros livros, com personagens de outros escritores, né, com personagens históricos que eu acho que teriam a contribuir para o contexto daquela história que eu estava contando.
Ana, até uma dúvida pessoal, né? Porque eu citei aqui no começo dessa introdução alguns livros que fazem parte dessa formação nacional de alguns países, né? E não por acaso eu citei o Scorza e o García Márquez, né? Essa escola do realismo mágico e tudo mais. Você teve no livro algum nível de inspiração com o realismo mágico, ou talvez com Macunaíma, que tem essa coisa de muitos personagens, de muitas coisas acontecendo, né? E de uma tentativa, eu vejo pelo menos Macunaíma, uma tentativa de escrever uma história do Brasil, né?
Eu acredito que inconscientemente sim, né? Porque tudo que eu escrevo, né, vem também da minha experiência como leitora, né? Ou seja, as histórias, as possibilidades de contação de história possível estão ali, né? Mas a minha, ou seja, quando eu estou escrevendo, eu não leio ficção, né? Não consigo, porque exatamente porque eu acho que me influencia, né? Ou seja, um modelo de escrita, né? Alguma coisa ali. Então, são os livros de não ficção mesmo, que eu optei até por colocar como bibliografia no final do Defeito de Cor, né? Então, ou seja, os livros com os quais eu li, com os quais eu dialoguei, com os quais eu me inspirei, são aqueles que estão ali. Uma outra coisa, né, principalmente o material de arquivo, que eu não tinha como colocar ali, né, mas eu não acho que seja, que seja, talvez, muitas vezes as pessoas perguntam, né, se é inspirada num realismo mágico, exatamente por causa da questão da religiosidade dentro do livro, né. Tem ali uma religiosidade que é mágica, mas ela é muito própria das religiões de matriz africana, né? Não vem de nenhuma inspiração de gênero literário, né? Vem da inspiração de um modo de vida, né? As religiões de matriz africana é um vivenciar no dia a dia esse mágico, né? É você, por exemplo, ter o orixá na cabeça, né? E esse orixá te propiciar um tipo de vivência, né, em que está atravessada em toda a tua existência ali da vida, né? Então, ou seja, não, eu acho que vem mais desse viver religioso cotidiano, né, do que exatamente de uma inspiração de algum tipo de gênero literário.
Eu vou citar também aqui outros apoiadores. O Francisco Portugal apoiou, mandou R$ 10, agradeço. O Léo Santucci, parabéns pelo livro, Ana Maria, nós negros agradecemos. Já presenteei 5 pessoas com ele, esse ano é meu presente favorito e todos amam.
Ah, obrigada, Léo.
E também a Flávia Okumura, que se tornou membro do nosso canal. Ana, uma informação que me chamou bastante atenção, especificamente numa entrevista que você deu ao Roda Viva, é a de que você foi a 8ª mulher negra a publicar um romance no Brasil. Eu suponho que a publicar por uma casa editorial reconhecida, mas ainda assim, se a gente pegar a Maria Firmina dos Reis, que foi a primeira mulher negra a publicar um romance no Brasil em 1859, e considerar até 2006 8 pessoas, é um livro a cada 18 anos. Quer dizer, uma geração tem que virar adulta para ter um livro, para ter um romance de uma mulher negra no Brasil, né? Hoje em dia, nos últimos anos, parece, para quem olha de fora, parece haver no mercado editorial uma abertura maior aos autores negros em geral e às mulheres negras em específico. E também a gente teve aí uma série de políticas, não só as cotas, né, mas também, enfim, políticas como o ProUni, de expansão do ensino privado. Como é que você vê essa questão, especificamente essa questão do mercado se abrir, né? Quer dizer, tem limites nisso? Até que ponto isso vai conseguir resolver esse problema de um livro publicado a cada 18 anos, né? Porque em várias entrevistas, por exemplo, uma, uma coisa que você também rejeita é a pecha de que Um Defeito de Cor é um livro sobre negritude ou literatura negra, etc., e reafirma que é um livro sobre o Brasil, né? Um livro de uma autora brasileira, e realmente é um livro, né, conta a história efetivamente do Brasil. Como é que você vê esse lugar ainda da escritora negra e a sua a necessidade de publicar, de ser intermediada aí pelo mercado editorial, etc.?
É devastador, né, a gente pensar nesses números, né, ou seja, a publicação da Maria Firmina, do Úrsula, da Maria Firmina, de 1853, né, Defeito de Cor, em 2006. Depois, essa pesquisa, né, ela analisa os 10 anos seguintes, até 2016 também, eu acho que de 2006, depois do Defeito de Cor, até 2016, foram 11, né, então, ou seja, melhorou um pouquinho, né, mas, assim, ainda é devastador, né, e isso tem muito a ver, eu acho, com essa indústria do livro no Brasil, né, que continua sendo extremamente elitista, né. Tem uma pesquisa de uma professora da Universidade de Brasília, a professora Regina Del Castanho, em que ela analisou, né, os romances publicados durante 10 anos pelas 8 maiores editoras brasileiras, né? E era algo assim, como 85% eram publicados por homens brancos do Sudeste, né? Os outros 15%, provavelmente aí 10% pelas mulheres brancas do Sudeste, e os outros 10% dividido entre as outras categorias, né? Digamos assim. E exatamente por isso acontece, porque o mercado editorial é muito um mercado de indicação, né? Você já está numa editora, você indica para a tua editora um livro do teu amigo ou da tua amiga, das pessoas que você conhece ali, né, no mercado. Então, ou seja, por indicação, né, as pessoas negras nunca publicariam, porque elas não vão para a faculdade com o editor, elas não frequentam o mesmo clube, a não ser mais em posições subalternas, né, do que os editores, ela não vai para os mesmos festivais de literatura que os outros escritores que poderiam indicá-la, né? Mas eu acho que até, né, como várias vitórias, né, de reivindicações dos movimentos negros ao longo dos anos, né, a gente tem, por exemplo, uma lei 10.639, né, que obriga o ensino da África da África nas escolas, e aí a gente vai com uma adoção de uma literatura, né, que fala mais da gente e não só de uma maneira pejorativa, como, por exemplo, os livros escolares falavam até bem recentemente, né? Isso faz com que, eu acho que fez com que o mercado e a publicação, não só de livros como Defeito de Cor, mas o trabalho de editoras que há muito tempo também já vem trabalhando livros, né, escritos por pessoas negras no Brasil, como é o caso da Masa Editoras em Belo Horizonte, da Malê, da Nandiala, né? Ou seja, essas editoras que, ao longo do tempo, foi publicando a gente, fazendo com que a nossa literatura circulasse, até sermos, né, da mesma maneira que se descobriu o Brasil um dia, né, o mercado editorial descobriu a literatura feita por pessoas negras no Brasil, né, e viu que havia ali um grande nicho, né? Então, eu acho que não é um processo de inclusão, é um processo de um entendimento comercial, né, que valia a pena começar a publicar esses livros, e valia a pena não só para o marketing da editora, para ela se colocar como uma editora inclusiva, que publica literatura de pessoas negras, de pessoas indígenas, de pessoas LGBT, de pessoas de outras regiões do Brasil que não seja Sul e Sudeste, né? Então, ou seja, isso faz bem para a visão mercadológica, para o nome da editora no mercado, né? E isso faz, e comercialmente também começou a valer a pena, né? Então, sim, eu acho que melhorou bastante, né? Mas a gente ainda, ou seja, considerada a proporção da população brasileira e considerada a proporção, né, desses e dessas autoras que estão chegando agora e começando a publicar os seus trabalhos, né, ainda a gente ainda tem um gap muito grande para preencher aí, né? E assim, eu acredito que politicamente, né, para mim, eu faço absoluta questão de me posicionar como escritora negra, né, como mulher negra, escritora, publicando no Brasil, porque são essas existências que me atravessam no sentido de indicarem os assuntos que me interessam, os assuntos sobre os quais me interessa escrever, né? E os assuntos sobre os quais eu quero que as pessoas leiam a partir do meu ponto de vista, né? Então, assim, eu sou uma escritora negra publicando no Brasil hoje, né? Mas assim, sem desmerecer também todo um estudo de uma academia que foi e continua sendo extremamente importante e necessário para a difusão da literatura que a gente faz no Brasil, né? Mas também, politicamente, eu acho que é importante eu me colocar na sociedade, ou seja, disputando narrativas, né? O defeito de cor não é a história da escravidão, não é a história de uma mulher negra, não é a história... Desculpa, gripe, né? Não é a história paralela, né? Ou marginal do Brasil, né? Ela é a história do Brasil publicada, escrita, né? Lida ou vista, publicada a partir do ponto de vista de uma mulher negra, né? Isso também acho importante a gente colocar, né? Ou seja, essa história do Brasil que sempre falou de a gente a partir do ponto de vista do branco, né? A minha narrativa tem que estar em pé de igualdade com essa, né? Ela não está ali, ela está disputando essa narrativa e não se apresentando como uma narrativa paralela ou, enfim, acho que é isso.
Uhum. Alternativa, né? O Francisco Portugal manda também uma mensagem. Bom dia, prazer ouvir e ler Ana Maria Gonçalves. Agora, uma provocação. Por quê? Assim como eu, muitas pessoas somente tomaram conhecimento do livro Um Defeito de Cor a partir do enredo da Portela. E aí eu uno a uma outra questão, que era justamente sobre o enredo da Portela, né, que foi sobre Um Defeito de Cor. Você sente... E eu acho que a Ana teve mais...
Voltei.
Pronto. Voltou, Ana?
Voltei.
Eu vou então reler aqui a pergunta do Francisco. Bom dia, prazer ouvir e ler Ana Maria Gonçalves. Agora uma provocação, porque assim como eu, muitas pessoas somente tomaram conhecimento do livro Um Defeito de Cor a partir do enredo da Portela. E adiciono essa pergunta também, eu suponho, enfim, que a alegria, né, de ter um livro como enredo de uma escola de samba, que é talvez o grande aparelho ideológico do Brasil e cultural do Brasil, mas eu queria saber como escritora, depois do enredo, você sentiu uma mudança no público, quer dizer, o fato de ter ido para Sapucaí, o seu livro fez ele chegar em públicos que até então não estava chegando, né? Eu suponho que em encontros, em lançamentos, em discussões, você tem algum termômetro disso.
Eu acho que daí a gente volta lá em algum ponto da conversa que a gente já teve, né, sobre a questão do apagamento da intelectualidade, dessas questões culturais do povo negro no Brasil, né? Ou seja, a gente está falando ali de uma escola de samba, né? Eu acho que esse nome escola, né, a gente está tão normalizado a ouvir escola de samba, escola de samba, escola de samba, que não para para pensar exatamente no que significa o escola estar ali, né? Eu acredito que, eu me lembro de muitos assuntos sobre os quais eu me interei ou a partir dos quais eu fui pesquisar, né, a partir de enredos de escola de samba, né? Então, a gente tem que dar essa devida importância para essa instituição, né, que está ali dentro das comunidades, que é majoritariamente formada por pessoas negras, né, a partir de um ritmo que é negro, né, que é o samba, e que, para mim, é a grande inscrição. Né, o samba, eu acho que é a grande inscrição do Brasil no mundo. Né? Eu acho que já foi o futebol, mas, hoje em dia, a partir do momento em que o futebol começou a atender a interesses de mercados, a interesses financeiros, né? Eu acredito que ele perdeu esse lugar e os resultados a gente vê... o resultado a gente vê nos resultados que o Brasil vem obtendo, né, ultimamente, né? E esse lugar do samba eu acho que continua, né? Em qualquer lugar do mundo onde você vai, né, e que no ambiente começa a tocar um samba ou alguma coisa, as pessoas imediatamente lembram, Né? A gente que está lá, que é brasileiro, se sente em casa, né? E as pessoas que estão ao redor, né, geralmente um vira para o Brasil, Brasil, samba, né? Então, ou seja, e uma coisa que eu gosto muito de citar também, não só a inscrição do Brasil no mundo, mas a inscrição do Brasil no espaço, né? A gente lembrar, por exemplo, aquela sonda que foi acordada, se não me engano, em Marte, ao som de Coisinha Tão Bonitinha do Pai, né? Na voz da Beth Carvalho, né? Então, ou seja, é a grande marca do Brasil, assim, né? Então, eu acho muito bonito que esse livro tenha saído da bolha, né? Dessa bolha literária, a partir de um enredo de escola de samba. Eu acho assim, eu venci na vida. Eu acho que a partir daí, eu não sei o que mais que mais de tão grandioso pode acontecer com esse livro, com essa história, né? Depois de ser enredo da Portela ainda, né? Que é a centenária, que é a mais velha de todas as escolas de samba, assim, né? A gente tem um enredo ali que falava exatamente da questão da maternidade no livro, né? Da maternidade das mães pretas, né? E essa maternidade, talvez, ou seja, essas mães pretas, essas grandes matriarcas, né? É extremamente representada pela Portela, né? E por um grande grupo de mulheres que mantém essa instituição viva, embora apareçam tão pouco, né? Como o caso da Portela, você tem a Tia Surica, né? Que talvez é presidente de honra e que talvez represente esse matriarcado, essa potência feminina que mantém essas instituições de pé, né? Então, assim, muito feliz, né? E o bem que, ou seja, a escola de samba, né? Durante o desfile, o livro esgotou nos principais sites de venda, né? E depois ele esgotou 3 edições, né? Então, ou seja, o poder, né? Que essa instituição considerada uma instituição popular, né? Do povão, né? Tem sim, eu acredito, que na formação da educação desse país para a gente.
Ana Maria, a gente está quase chegando ao fim, mas desde o último dia 25, o Sesc Pinheiros, aqui em São Paulo, está com uma exposição não sobre um defeito de cor, né, mas inspirada num defeito de cor, do qual você também é curadora, que tem a obra ali de uma série de artistas. Eu acho que teve no Rio essa exposição antes, né? E agora está aqui no Sesc Pinheiros. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para o nosso público da exposição e também desse trabalho, né? Porque pelo que eu li ali, você tenta procurar outras referências que, enfim, que contam também, outras tentativas de contar a história tal qual é um defeito de cor é uma tentativa, né?
Essa exposição surgiu no Rio, em 22, lá no MAR, né, Museu de Arte Moderna. 22, gente, depois da pandemia, a minha questão de anos está toda, enfim. Mas ela ficou um ano em cartaz no MAR, né? E depois, no final do ano passado, ela foi para o Muncabe, em Salvador, né? E agora está vindo aqui para o Sesc Pinheiros, em São Paulo, né? E a gente acredita que ela ainda vai itinerar muito, né, por outros lugares. Eu sou uma das co-curadoras, junto com a Amanda e o Marcelo, que são os curadores lá do Museu de Arte do Rio, né? E a gente sempre fala, exatamente, não é uma exposição sobre o defeito de cor, é uma exposição em conversa, né, em diálogo com a história que é contada ali no defeito de cor, né? A gente optou por trabalhar eixos temáticos, né? Então, a gente pegou os 10 capítulos existentes no livro, viu ali quais são os eixos temáticos que trabalham, que são trabalhados nesse capítulo, né? E tentou trazer artistas, né, do mundo inteiro que estão tratando desses temas também nas suas obras, né? É uma exposição com uma multiplicidade de gêneros muito grande, né? A gente tem ali pintura, escultura, vídeo, filme, instalações, né? Têxteis, né? Ou seja, tem uma multiplicidade de linguagens, né? E eu acho que também de artistas que estão ali. Então, a gente tem desde artistas já consagrados, né, já consagrados artisticamente e na militância, como, por exemplo, o Abdias do Nascimento, né, que aparece com algumas pinturas, como você tem uma Ieda Maria, que está ali também com pinturas, como você tem artistas, a própria Rosana Paulino, né, cujas obras também estão numa edição especial do Defeito de Cor, né, ilustrada com trabalhos dela, como de artistas iniciantes, né, que estão pela primeira vez levando seus trabalhos para museus ou para espaços como estes do SESC, né? Então, assim, não precisa ter lido o livro para entender a exposição. É claro que eu acho que ter lido acrescenta camadas, né? Como também o contrário também é verdadeiro, né? Ou seja, você pode ir ver a exposição, né, e se interessar pela história que o livro conta, assim, né? Fica em cartaz no SESC Pinheiros até 1º de dezembro, né? Eu espero que o público, né, o público leitor e o público do programa de vocês, né, tenha a curiosidade de passar lá e ver, né, ou seja, essa multiplicidade de vozes e de gêneros artísticos que também se unem, né, para contar essa história do Brasil, né? Não poderia ser diferente, a gente trata, assim, é uma exposição que traz essa... Ela muda um pouco a cada itinerância, né? Porque tem obras que saem, foram vendidas, o artista não pode emprestar mais, enfim, a gente vai adaptando a exposição de acordo com o local, né? E mesmo trazendo mais artistas locais também para o local onde a exposição está, né? Então, assim, essa versão que está aqui no SESC, ela tem mais de 90% de artistas negros, né, artistas negros e negras, que eu acho que é uma coisa extremamente importante também, exatamente porque durante muito tempo, né, esses artistas foram alijados de outras mostras ou de outras exposições, né, e mesmo, principalmente, às vezes, quando tentava se falar de uma exposição que falasse de Brasil, né? Então, assim, é um cuidado, foi um, ou seja, não digo nem que é um cuidado, né, mas, assim, uma necessidade nossa, né, dessa história tá sendo contada também por essas vozes.
Bom, Ana, a gente está chegando ao fim do nosso programa, mas a gente sempre pede aqui para os nossos convidados ou convidadas indicações de livros e, quando possível, filmes e séries. Você tem um livro que você queria indicar para o nosso público?
Tá, eu tenho um livro que eu acho que, assim, tem sido um livro quase de cabeceira, assim, já há algum tempo, desde que eu li, né? E é um livro de uma... Ela é documentarista, poeta, né? Canadense, né? De origem afro-canadense, a Joni Brand, se chama Mapa para a Porta do Não Retorno, que é um livro exatamente lindo, em que ela vai traçar, né, esse retorno... da nossa identidade, esse retorno, essa busca da identidade a partir de um retorno para esse lugar que a gente não viveu, né? Esse lugar da qual a gente... que tem ali dentro dele essa identidade que foi alojada ali, né? E que tentou ser tipo uma separação do que a gente é. Né? Essas portas do não retorno eram portais que existiam em alguns lugares ao longo da costa africana, em que as pessoas escravizadas eram obrigadas a passar por baixo dele numa tentativa de apagamento de memória, de história, de laços familiares, de laços culturais, né, para que elas pudessem ser, né, tábula rasa, né, moldadas na escravidão. É um livro muito lindo, um livro muito profundo, onde a gente aprende a pensar muito sobre a gente, né, a partir desse lugar que a gente nunca vai poder retornar, né, porque é um lugar que existe mais na memória e na história do que exatamente sendo esse portal físico. Né? E a Dione, por ela ser artista, ela tem ali a arte como o único instrumento possível de descrição desse lugar e dessas sensações que esse lugar causa na gente. Né? Então, me toca como afrodescendente, me toca como descendente de escravizados e me toca como artista.
Livros e séries, você não quer indicar nada?
Uau, eu tô começando um processo de pesquisa assim e tô, ou seja, eu vou indicando o que está mais fresco na memória, né? E olha, foge exatamente do que vem. Sei lá, eu gosto muito dessas séries. Tem um diretor, né? Que eu gosto muito, uma série, eu acho que da HBO. Eu não sei como é que essa série está traduzida em português, o nome dela, né? Mas é Random Acts of Flyness, né? Da HBO. Série, e o que mais? Livro foi série.
E filme, se você tiver alguma indicação.
Filme. Nossa, é difícil, né, assim, de cara, né? Enfim,
Não tem
indicar, né? Tá,
problema. Eu estou vendo aqui Random Acts of Kindness. Eu acho que sequer tem uma tradução oficial. Eu procurei como assim, não achei, mas está disponível de fato no HBO Max, né?
exato. É maravilhosa essa série. Eu acho assim que. Aí, de novo, era uma série que eu queria ter escrito. Então, assim.
Maravilha. Ana Maria, muito obrigado por essa entrevista. Queria agradecer muito pelo seu tempo. Foi uma entrevista muito boa, muito informativa.
Obrigada, obrigada pela convite, obrigada pela escuta, pelas perguntas, né? Pelas perguntas enviadas aí pela audiência. É um prazer estar aqui com vocês. Sucesso ao programa.
Obrigado, o prazer foi nosso. E muito obrigado também, eu agradeço a todos e todas que assistiram esse programa, em especial aqueles e aquelas que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, o nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um grande abraço e até a próxima.